Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Este é um podcast M80.
Estes são os melhores momentos das manhãs da M80 de hoje.
Olá, bom dia. E agora são 7 horas 9 minutos. Já percebeu, hoje temos a Ana Moreira numas mini férias. Segunda-feira estará de volta e muitíssimo bem. Mas está comigo Paulo Fernandes. Vai-se juntar a minha Ana Bernardino. Há o Agora e as sugestões de fim de semana por volta das 10. Também a Wanda Miranda com a playlist da Wanda. A linha de passo com o Paulo Rico. Os macaquinhos do sótão, exatamente, com a Susana Romana. E vou fazer acontecer muito mais. Mas eu não podia começar esta missão sem fazer o que vou fazer agora, que é dar um grande abraço ao meu querido amigo Nuno Marco, com quem eu trabalhei durante mais ou menos 2 ou 3 anos. Um grande abraço ao Nuno. Espero que melhore rapidamente. É uma das pessoas que eu conheço que tem o melhor coração, aquele coração valoro. É uma daquelas pessoas que queremos ter na nossa vida rapidamente e que volte o quanto antes e que vai tudo correr bem. Nuno, forte abraço. E de repente já é sexta-feira. Vá, boa viagem, coragem, força, estou consigo. Hoje, 21 de novembro, dia mundial da televisão. Importante para todos nós, pois está claro. E portanto, hoje aquilo que queremos saber é aquele momento de televisão portuguesa que não esquece. 910-25-80-81, partilhe comigo por mensagem, para recordarmos todos, obviamente. Já há pouco partilhei o meu, aquele momento em que o Herman se esquengalha a rir, não se aguenta, quando diz, quando tenta dizer lá, aliás, não pirilamparás. Epá, e esse momento faz-me sempre rir e é maravilhoso. E depois, claro, mensagens como esta da nossa querida ouvinte Kátia, que não param de chegar.
Tenta daqui é Kátia. E para mim, um dos melhores momentos televisivos, eu acho que para todas as pessoas dessa época, agora ou nunca, o ponha, ponha, ponha com Jorge Gabriel, para mim é épico. Bom dia, boa sexta-feira e bom fim de semana.
Obrigado, querida Kátia. Não quero que lhe falte nada, portanto.
Ponha, ponha, ponha!
Epá, aquele senhor, aquilo era um lagarto, ou o que é que era em cima da careca do senhor? Epá, que maravilha, que maravilha, que momento, de facto. Ficou para sempre, ficou para sempre. Vamos lá, aquele momento da televisão portuguesa que não esquece. 910, 25, 80, 81. Já no ar, os Delfins, Um Só Céu, nas manhãs da M80. De longe, a música da sua vida. A continuação de uma excelente sexta-feira. Quer dizer, que ainda agora está a começar, não é? E a propósito disto, resolvemos fazer-lhe a pergunta: qual é aquele momento da televisão portuguesa que não esquece? Há muito por onde pegar, há muita coisa boa por onde pegar, mas para mim este continua a ser um dos meus momentos favoritos de sempre da televisão portuguesa. E claro, não podia pertencer a outra pessoa senão ao mestre, ao grande Herman José.
Perdão. Não pirilamparás.
É tão bom. Opa. Ai, meu Deus.
Eu na rádio podia acontecer isto no outro sítio.
Oh pá, grande Herman, eu já ouvi isto tanta vez e rimo sempre da mesma forma sentida. Portanto, alô Ana Sofia.
Bom dia Paulo, bom dia M80. Para mim o momento épico foi quando o Scolari disse: e o burro sou eu? Pá, essa ficou-me na memória e digo muita vez: e o burro sou eu?
Não quer que lhe falte nada, Ana.
E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo treinador sou eu.
Verdade, verdade. Grande Scolari que pôs um país inteiro de adorar a seleção, a verdade é essa, e com bandeiras à janela e a seguir ali na Vasco da Gama, toda a gente debarca o autocarro e foi de facto incrível também. Ora bem, Sérgio.
Ora, bom dia. Acho que o episódio que marcou na televisão portuguesa, no meio de tantos, foi o Sr. JJ ou o Sr. Jorge Jesus a dizer que havia lá qualquer acontecimento que era Pinners. Ainda hoje não sei o que é que são pinners. Deve ser algo bem estranho que anda de noite e não se vê.
Pinners era uma coisa muito fácil de fazer. É só amendoim, são peanuts, como se diz nos Estados Unidos. Ó, Sérgio, muito obrigado. De facto, o nosso querido Jorge J tem várias pérolas e este é também um dos momentos em que eu não esqueço.
Bom, Jorge Jesus, mister, que sensações, que corpo se lhe ha quedado?
Una sensación es buena, como tú entiendes. El Sporting fez un partido muito interessante, muito forte, durante 808 minutos.
e para sempre ficou este 808. A recordar consigo, claro, aquele momento da televisão portuguesa que não esquece, que mais o marcou. Pode partilhar comigo através do 910 25 80 81. Alô, bom dia.
Bom dia, Paulo. Hoje estás em modo unsolo.
Verdade.
Um forte abraço. É o momento da televisão que mais recordo, e acho que para muita gente da minha geração vai se lembrar disso, que era quando em miúdo estávamos a família toda junta a ver os Jogos Sem Fronteiras. Isso é a lembrança mais incrível que tenho da televisão portuguesa.
Verdade, verdade. Uma pessoa chegava ali, acho que era perto do fim de semana, e era estarmos em família em frente à televisão à espera que começasse e que se ouvisse o apito e que começava Portugal, que tinha sempre belíssimas equipas, estávamos sempre muitíssimo bem representados.
Bom dia, M80, boa sexta-feira.
Obrigado,
a
Elsa.
A personagem para mim que não esqueço, é um momento único de televisão, é o nosso amigo Esteves, com a bela pomada. Claro. Aquelas rosetas, aquelas gravatas e aqueles casacos são únicos.
Grande verdade e grande Herman, que de facto muito deu e fez e continua a fazer, claro, pela nossa televisão. E o Esteves é uma das personagens, tal como o Serafim Saudade, uma das personagens mais icónicas. Alô, Fábio, bom dia.
Bom dia, M80. Para mim, como músico, um momento inesquecível foi ver os irmãos Sobral ganhar o Festival da Canção com o tema Amar Pelos Dois. Foi lindo. Lindo, 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 lindo.
Oh, Fábio, agora relembrou-me disso e caramba, o que eu me arrepiei agora ao ouvi-lo. E esta música é qualquer coisa, não é? Vamos lá então, Salvador Sobral, Amar Pelos Dois, nas manhãs da M80.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar.
Tenta.
Sem esta, nem farejar de trás para a frente.
E eis que de repente chega a edição de sexta-feira. E eis que chega também Susana Romana. Quando tu quiseres, estás à vontade. Hoje, ai, um pouco mais cedo, ótimo, espetacular, ainda bem.
Mas eu estou com um bocadinho de medo, porque eu acho que nunca joguei isto sozinha contigo e tenho medo.
Não, então
porque
vamos...
você fechava.
Não, mas eu
perante
hoje,
o país.
Eu hoje, sexta-feira, venho com um coração mole e isto hoje,
okay,
vai ser.
Okay.
Olha, para meninos, como costuma dizer, se acertares, não digas logo, que é para não arrasarmos logo o jogo. A Susana acena com a cabeça, como quem diz, eu já sei, mas não diga, não diga já. Portanto, desse lado, conseguiu lá chegar. Susana, cel seu palpite.
Ora,
por
bem,
favor.
Eu só queria dizer, todo o país compreende, mas eu quero dizer, o Paulo tem preferidas, porque o Paulo faz isto mais fácil quando estou eu. Portanto, o Paulo tem preferidas. Ana, lamento a lágrima de sangue que descorre pela face, mas é assim a vida. A música é o Take a Chance on Me do Zaba.
Epá, a conspurcar a minha imagem, pá, que mentira,
todo,
que mentira. Deixa cá ver o que diz aqui a nossa querida ouvinte, Maria.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Susana.
Bom dia.
Daqui fala Maria de Faro. Oh, Paulo, francamente, hoje que a Ana não está, passas a música quase toda de trás para a frente. És muito mauzinho para ela. Se eu fosse a Ana, já não queria fazer o programa contigo.
Opa! Pois, se calhar. Eu falo com a Ana e ficamos tudo bem.
Portanto, tem que ser a base do suborno,
sim,
suspeito.
Sim, é capaz. Diz-me lá então, quanto é que tinhas de certeza?
99.5.
Ok, então podes pôr os outros e-mail porque... Certíssimo. E sempre em podcast, isto aqui.
Take your sticky paws off me, you damn dirty ape.
Pequinhos no sótão.
Há pouco a Susana disse-nos que ia falar de batata frita, ou disse só batata frita, batata que ainda frita. É mais vago. Explica-nos.
Na tua escola também fazia, não é sobre isso os macaquinhos, mas na tua escola também havia o corredor batata frita.
Explica-me, é o corredor da morte? Alguém passava
mais ou
por
menos,
meio...
é um corredor onde tu dás... Corredor da morte é mais agressivo.
Peixe.
Pronto.
Era onde andava.
O corredor batata frita é mais calduço.
Calduço. Ah, eu te tinha, sim,
sim.
Tinha,
é um calduço, lá estás a fazer aquele
tap. Exatamente, era isso. Um corredor
e quando eram vários tap, pareciam batatas a fritar, okay. Era o corredor batata frita.
Sim, fui muita vez uma batata frita na vida.
Oh, tão querido. No outro dia eu estive quase a processar uma farmacêutica. Isto porque, apesar de eu tomar a pílula tudo direitinho, eu suspeitei que estava grávida. E o motivo é.
Eu ando.
Com um desejo absurdo por batatas fritas com sabor a presunto. Foi uma coisa que eu, por exemplo, tive na minha gravidez. Pá, desejo de batata frita de presunto.
Nada pode ser esta batuta.
Pois não.
Estamos de acordo. Pode vir as outras marcas brancas? Pode.
Ainda bem, apreciamos o
grau,
esforço e às vezes chafa, quebra o galho.
O grau de presunto que de lá
não,
está,
não,
que é posto ali...
Não.
Nada ele
que deixa
passar.
A boca dormente no ponto. Pá, certo.
Tínhamos de dizer isto, não é publicidade. É o que é.
Não é. O original aqui faz toda a diferença. Mas este meu vício é ao ponto de eu arranjar constantemente desculpas para parar as estações de serviço quando vou em viagens de carro com o Jorge e com o João, para me convencer a mim e aos meus parceiros de automóvel que são víveres de subsistência, as minhas batatas fritas de presunto, mantimentos absolutamente essenciais àquela viagem de 70 km. Eu preciso daquilo como os navegadores do século XV precisavam de laranjas para não apanhar escorbuto.
Óbvio,
para a viagem.
Óbvio. Muito bem.
As batatas fritas com sabor são todo um mundo. Há este presunto, que eu acho que continua a ser as MVP. As
óbvio.
Foram das primeiras a aparecer com sabores e continuam a ser as melhores.
Deixa ver se tu vais lá a seguir logo coladinhas a elas.
Não,
o que é
não,
que
estou, a falar, não estou a falar em rankings, okay. A seguir a essas.
Aquelas as camponesas.
Ah, as camponesas têm muito sucesso. Eu tenho aqui uma história polémica com camponesas, já lá vamos. As batatas fritas com sabor são então todo o mundo. Há de churrasco, de ketchup, de ovo estrelado, de pizza, de cebola. Só falta haver de cabidela, de lulas recheadas e de hálito matinal. Este ano, uma cadeia de supermercados em Portugal até lançou, não sei se já viste isto, batata frita com sabor a Natal.
Não, felizmente ainda não vi isso.
Batata frita com sabor
a
Natal.
É que é maçã canela, para aí.
Eu ainda não provei, mas algumas pessoas que já provaram dizem que a batata frita sabe um bocadinho a canela e a açúcar.
Teria que ser por aí, não é?
Eu achava, quando vi batata frita com sabor a Natal, achava que era salgadinha porque sabia o salgadinho das lágrimas de nervos ter que aturar alguns familiares no Natal. Achei que era daí o nome, mas não.
Ok.
Eu adorava ter estado na reunião que começou tudo isto dos sabores das batatas fritas. A reunião em que alguém decidiu, sabem qual é o problema do tubérculo mais popular do mundo, cultivado há 8 mil anos para consumo humano, é que é muito previsível.
Saber sempre a tubérculo cultivado há 8 mil anos.
Exatamente. É? 8 mil anos do mesmo sabor. Quem é que é o simplório que quer uma batata a saber a batata? Só se vive uma vez. E daí, há a ver batatas, hoje em dia, com sabores tão naturais como o cabelo impecavelmente preto do Cristiano Ronaldo. Uma pessoa come uma batata daquelas e percebe que tem mais químicos que o laboratório de produção de ecstasy numa carro da baixa da banheira.
Certo, há algumas que uma pessoa diz, até 60 quilos.
A pessoa sente.
Tudo menos natural, não é?
Sente, estou a comer medicamentos esmagados. Mas é por causa de terem toda essa tabela periódica que as batatas não sabem bem. Agora, há uma coisa nas batatas com sabores que me tira do sério. E para explicar, eu tenho que relatar um momento difícil do meu casamento, Paulo. Já tem alguns anos este episódio. Felizmente, eu e Jorge conseguimos recuperar disto ter acontecido, mas não foi fácil. Imagine o cenário. Eu... passei na churrasqueira a comprar frango assado para o jantar, era o nosso jantar.
Tem que haver arroz branco ou batata frita.
Pronto. O Jorge foi ao supermercado buscar batatas fritas para acompanhar o frango no nosso jantar. Batatas fritas para acompanhamento.
Estamos a ir bem.
E ele tem o desplante, a audácia de entrar pelo lar que ambos construímos com um pacote de camponesas.
Susaninha.
Repitam comigo!
Susana,
não!
Eu...
Não!
Sharam!
Repitam comigo, batatas com sabores não são acompanhamento!
Oh, amor!
Pior que isto, eu conheço um psicopata que uma vez para um lanche ficou a trazer batatas fritas e trouxe cheetos! Cheet nem sequer leva a batata, amigo!
Eu percebo-te. A batata com sabor vive por ela própria, não é?
A batata é outra entidade. Eu também não como frango assado com termossos em vez de arroz. É outra entidade, é um snack.
Mas eu ia condenar o Jorge, como é que eu vou explicar? Isto é muito complexo, porque isto é batata frita
é
de sabores.
Complexo, é
muito
complexo. É complexo.
É assim, se for de presunto, a mim não choca-se.
Não. Nenhuma batata frita.
A camponesa
Ricardo
a camponesa choca-me porque a camponesa pode viver por ela própria. Mas a de presunto é tão boa, está a um nível tão lá em cima, que pode até dar-se ao desplante de acompanhar um frango assado.
Eu acho que não.
Acho que é só o asterisco.
Tivemos uma grande discussão. Batatas fritas com sabores.
Mas isto pode ser polémica.
Não são acompanhamento. Eu quero saber o que as pessoas pensam disto.
Linha de passe. Paulo Rico, recordamos que não podes participar,
eu sei,
ok?
Mas
percebo.
Vou arranjar as pessoas para participar por ela.
Bom dia, Paulo.
Bom dia. É Dia Mundial da Televisão, não é? Estavam a falar disso e Paulo Fernandes lançou-me o repto há pouco quando me viu aqui nos corredores e disse: olha, já fizeste televisão também, traz-nos aqui um momento, o teu ou de outra pessoa. Assim é. Aliás, a rádio é a nossa paixão, acho que é dos três, mas os três já fizemos televisão.
Exatamente.
E fazemos quando é necessário. Eu faço mais atrás das câmaras, aliás, faço todas as semanas, relatos, comentários de futebol. Não se ouve, só se ouve a voz, não se ouve a imagem, felizmente. Mas
vais trabalhar de pijama?
não.
Mas
não
mesmo que não se veja a cara,
sim,
mas só se ouve a voz, percebe-se quando é bem feito ou quando é mal feito.
Sim, é verdade. E também já dei a cara durante muito tempo na TV e TV 24.
Bom, e dás a cara para a linha de passo todos os dias. Senhor.
E para assinalar o momento, lembrei-me de recuperar algo que deu que falar aqui há uns meses. Não foi comigo, mas podia ser, porque era de um relato de um jogo de futebol. E às vezes aparecem aqueles nomes mais estranhos. E é difícil às vezes para nós ter de falar desses nomes.
Eu acho que
este até é estranho, mas é pacífico. Foi num jogo da Liga Europa em julho entre o Anderlecht e o Aachen. De repente, os narradores / comentadores dão de caras com um jogador que entra, que tem um nome um pouco mais estranho. Foi assim.
E vem aí, hein, Pepe, aquele que você queria,
a fera, antes do segundo tempo.
Vai sair o garoto Vronix. Quem é que vem aí, Pepe?
Vem aí, né? Vem, é ele.
Vem
mesmo.
Ele aí, hein?
É ele, né?
Alô, galera. Vem aí o camisa número 79.
Essa fera aí.
Ali Mamar. Haja coração. Ali,
rapaz,
Mamar.
Ainda mais com amor em cima dele.
O amor vai jogar em cima do Ali Mamar.
Porque de um lado estava o Ali Mamar, que era um jogador que ia jogar pelo lado direito, e na defesa do lado esquerdo tinha o Amor. Amor, qualquer coisa.
Italiano, talvez não.
Não, marroquino. Amor, qualquer coisa. Então ficou o Amor com o Mamar. Eu, quando disse aqui na altura, em julho, que fazia sentido, e acho que faz todo sentido.
Acho que é a melhor maneira.
Mas é dos momentos cómicos. Aliás, temos, por exemplo, se o Kosovo for ao Mundial, vai dar problemas para muitos comentadores/narradores se o Kosovo jogar contra Portugal. Porque o selecionador do Kosovo é o Franco, e eu não vou dizer o segundo nome. Bom,
rima com o quê?
Rima com, sei lá, soda, por exemplo.
Ok.
Faz sentido tudo isto. Foi uma semana de seleções. No último jogo da Noruega, a Noruega ganhou por 4-1 a Itália. A Noruega foi parada diretamente, a Itália vai ao playoff. Nesse jogo, o Haaland marcou 2 gols, falámos disso aqui. No final do jogo, explicou qual foi a motivação. Então, a Noruega perdia por 1-0 e, a determinada altura, um defesa de Itália tocou-lhe no rabo de Haaland. E Haaland não gostou e perguntou: o que é que estás a fazer? E no final ele admitiu que olhou para o defesa e disse: obrigado pela motivação, vamos a isso. E então foi com essa palmada no rabo que ele serviu ali de vitamina.
Okay.
Marcou 2 gols,
irritou-se,
ganhou o jogo. Okay. E seguiu para o Mundial.
Não devia dizer ao mundo que, se lhe derem palmadas no rabo, ele... Pronto, enfim.
É gasóleo para ele.
Sim.
Ainda a propósito das seleções, a Irlanda está no playoff, para já a grande festa que os irlandeses fizeram.
E a forma como foi. Pardino.
Olá, bom dia.
Olá, colega Ana, como está? Tem passado bem?
Beizinho,
isso é que é preciso.
Com uma frieira aqui, outra frieira.
Vejo, está a começar a apertar, é o tempo do frio agora, não é?
Mas andaste aqui, na frieira, andaste na seara, a plantar, a colher?
Não, foi mesmo a aprender. Olha, foi mesmo ontem, por exemplo, apanhei aquele friozinho bom, um friozinho de Natal, como já chegamos a falar, porque fui ao mercadinho de Natal aqui de Lisboa, do Chiado.
Ah, sim, eu passei lá, estava em trânsito para o sítio, mas passei lá ontem, sim.
E estava com aquele friozinho bom de Natal. E com um cheirinho bom de Natal e com muita luz. E só para dizer que em Portugal faz-se realmente muitas coisas giras. Nós temos os roteiros internacionais dos mercadinhos de Natal, Estrasburgo, Bruxelas, Paris. Não vale a pena irem para lá de propósito.
Porque
nós...
Há... porque existe aqui.
Sim,
e são praticamente a mesma coisa, ou melhores, com uma mais-valia. Não há aquele cheiro enjoativo a vinho quente.
Ah, eu sou partidária do vinho quente, mas percebo-te que mas é um cheiro muito presente.
É.
E às vezes não apetece, sim.
Às vezes não apetece. O cheiro deveria ser uma opção neste caso.
Ok.
Porque eu gosto de vinho quente, não gosto do cheiro.
Pode ir aos supermercados de Natal e meter tipo dois tampões no nariz e andar lá.
Uma mola no nariz e está chafana.
Exatamente.
Quem sois?
Mas posto isto, e já que estamos a falar de mercados, aproveito e entro já nas sugestões de mercadinhos de Natal que existem por todo o lado. Falo do de Braga, por exemplo, que é uma cidade muitíssimo rica e com tradições muito fortes, não só na Páscoa, mas também no
Sim.
Natal. E temos o mercado de Natal na Praça da República. É possível encontrar tudo, desde cerâmica a bordados, a comida local, nomeadamente o bolo rei, feito Sim. por eles, que é sempre muito especial, e o famoso
ainda não mostrou verde. Este ano, por acaso. Ainda não estreia. Já se estrearam no bolo rei este ano?
Não, eu sou bolo rainha, mas ainda não estreiei.
Okay. Eu sou adepta do bolo rei.
E tiramos a fruta cristalizada, não é?
Não,
estamos
não,
a falar
não.
A marcha com fruta cristalizada.
Não, como bolo rainha, exatamente por isso.
Exato. Então pronto, Ana, podes abandonar.
Bolo rei com o figo.
Oh, fico...
não. A única exceção que era o bolo rei.
No Barcelona
é...
no Real, sabes perfeitamente, ou na seleção.
Bolo rei torrado com manteiga. E salinho.
Então,
e salinho.
E agora fico, estou toda a babar, vou ter que continuar.
Vou dar-lhe o apetite, claro.
Para além destas iguarias, a cidade de Braga também tem shows nas ruas e belíssimas luzes para ver. É uma atmosfera festiva bastante original também. Em Guimarães, cidade de berço de Portugal, oferece um mercado de Natal a combinar história com magia. Na Praça do Toral e no Largo de Oliveira tem um mercado com um charme muito especial devido à sua localização privilegiada, centro histórico, classificado como património material da mundial pela Unesco, património mundial pela Unesco, e portanto tem ali aquele saborzinho a Natal medieval. E o mercado conta com produtos artesanais, espetáculos musicais e atividades também para os mais pequenos, como oficinas de artesanato. E já agora aproveito, já que falei do bolo rei e também das filhoses de Braga, em Guimarães é o pão de ló.
Ai!
É o pão de ló e também tem vinho quente. A tradição de vinho quente em Guimarães.
Lanchava isso agora.
Por curiosidade, a vossa agora. Relação com broa
é muito
broa boa. Para comer.
Uma outra broa.
Para aí temos que especificar, senão já sabes, não é?
Broa
castelar mal cozida, não? A broa mal.
Anis.
Epá, broa castelar mal cozida é uma coisa, como é que é sabido?
Mas eu um dia, eu estou disposta a ser convertida. Um dia vou contigo fazer o roteiro das broinhas.
Ok, és lindíssima.
Estou disposta a ser convertida.
Que até quero. E Ana, estás convidada também para vir.
Ainda bem, porque eu gosto.
E os nossos ouvintes também, obviamente.
E agora há uma variedade fabulosa de broas, de várias.
Pois há.
É muito bom. Bom, Porto, inauguração das luzes de Natal prevista para amanhã, com a presença da Marisa e com muito espírito de Natal. Temos aí Rio Maior, muito giro também, os presépios de sal nas
Sim.
salinas. Também é uma oportunidade de conhecer as salinas e não só, e ver estes trabalhos belíssimos que são estes presépios de sal. No Algarve, Natal também especial, apesar de com um bocadinho mais de calor. Em Vila Real de Santo António, por exemplo, fica na Praça Central da cidade e é conhecido também por aquela atmosfera acolhedora e pela venda de produtos típicos da região. Natal à parte, voltamos ao Porto para o Festival Porto Pós-Doc. São mais de 130 filmes em várias salas do Batalha e do Passos Manuel, mas o festival e as várias atividades do festival estão espalhados pela cidade do Porto e podemos ler tudo num artigo muito bem escrito, como sempre, pelo Gonçalo Palma, no site da M80. Na Costa da Caparica, primeira edição do Encontro Terra-Mar, a transformar as terras da costa num território de criação e partilha entre artistas e comunidade. Começa já esta sexta-feira até domingo. Há uma programação com um forte compromisso com a sustentabilidade. Hoje, laboratório de plástico, oficina de teatro,
teatro, jantar com música e pizzas, amanhã bicicletas, pequenos cozinheiros, sim, conversas com histórias, bailarico também, que é sempre a parte mais interessante, e no domingo, mercado biológico, cinema e a possibilidade de aprender a fazer redes de pesca com os últimos mestres rendeiros.
Que giro.
E é uma oportunidade também para os
mestres
mais...
rendeiros, acredito que seja dos exatamente, últimos em via de extinção, sim.
E todas as atividades são gratuitas e abertas a todos.
Antes disso, deixa só perguntar, até porque quem faz a pergunta, na verdade, é aqui o nosso ouvinte Hugo Domingos, que nos escreve a partir da Guarda e diz: e bolo rei com queijo da serra? Eu nunca provei.
Ai, mas já provei e aprovo.
E um bocadinho para nós experimentarmos, não?
Pois é. Foi a Ana que deu.
Hugo, okay, tem que mandar, porque isto não é assim.
Tenho muita curiosidade, por acaso.
Muito obrigado, acredito que seja potente, pelo menos. Ana, bom fim de semana para ti.
Bom fim de semana.
Adeus.
Mas há muito mais para ouvir no site ou na app da M80.
Este é um podcast M80.